Fora do Tom, uma conversa sobre política, cultura e esporte com o Piara Bosque.
Estamos aqui começando mais um Fora do Tom, depois da pausa do feriadão, porque o Fora do Tom é um podcast que preza pelos direitos trabalhistas. Estamos aqui mais uma vez com o nosso time titular, eu, Piara Bosque, colunista de política da NSC, Chico Lins, comentarista esportivo também aqui da empresa, Mariana de Ávila, do G1 também, falando mais da parte de cultura, mas falando de tudo, porque no Fora do Tom a gente fala de tudo. E aí, pessoal?
Então, Mariana, alguma coisa diferente hoje, não, né?
Diferente?
É.
Ah, sim, a gente tem um integrante novo no Fora
novo
do Tom.
Aqui, porque essa voz que vocês escutaram é do Piara, mas tem uma outra pessoa aqui.
Lembra aquela propaganda? Minha voz continua a mesma, mas meus cabelos,
e a minha
quanta
barba.
Diferença.
Não, explico. O Piara, depois de longo e tenebroso inverno, fez a barba.
No inverno.
E fica outra pessoa. Mas você fica bem de qualquer maneira e o...
Eu espero que goste. Ainda bem que é um podcast, não tem ninguém vendo essa
situação. Eu vou botar,
fazer
vou
um
tirar
print.
Foto e vou botar no Twitter.
E por falar em inverno, o dia de ontem me deu razão, né?
Bom, o dia de ontem estava frio. Qual era a tua razão?
Eu estou dizendo assim, o inverno é uma desgraça.
Eu gosto de inverno.
O inverno em Florianópolis é uma coisa que... uma chuva sem graça, um vento xarope, um guarda-chuva que tu tem que ficar lá manobrando. É uma coisa horrorosa.
Tá, então por que você tirou a barba pra ficar com o rosto desprotegido nesse inverno cruel?
Eu tava com saudade do meu rosto. Pessoal, vamos falar de coisas mais... Xabu, quem sabe? A gente acabou não falando semana passada sobre a Operação Xabu, que mexeu aqui em Florianópolis com muita força na questão da... Por causa do afastamento do prefeito Jean Loureiro. Ele foi preso por um dia, menos de um dia, deu o depoimento, foi solto e depois... Mas foi mantido inicialmente seu afastamento do cargo por 30 dias e foi revertido logo depois do feriadão. E a gente está aí nessa situação. O que será que isso vai... atingir politicamente o prefeito de Florianópolis numa situação dessa?
Olha, primeiro, eu todas essas operações aí, e depois do que aconteceu na universidade, eu fico sempre com o pé atrás. Eu acho, será que era necessário a prisão e logo a desprisão, entre aspas?
Foi muito parecido com uma condução coercitiva, mas não se aplica mais a condução
coercitiva,
né?
Sim, não se aplica.
Né?
Então...
A gente tem essa situação muito, muito esquisita. A condução coercitiva estava sendo usada muito pela Polícia Federal nesse tipo de situação. E até que, inclusive, a gente teve...
Na Lava Jato,
A gente teve aqui, quando teve a Operação Ave de Rapina, o vereador César Faria, na época, acho que ele ainda era presidente da Câmara, e ele foi levado numa condição coercitiva, passou um dia, foi a diferença, o Bardeco foi preso, outro vereador, e o César Faria foi uma condição coercitiva. Leva-se, faz o depoimento e está solto logo em seguida. Aí, quando aconteceu com o Lula, virou um debate nacional, que é um absurdo a condição coercitiva, chegou no Supremo e o Supremo disse que não podia fazer condição coercitiva. E aí o remédio foi pior, porque a Polícia Federal começou a pedir prisão temporária, que é até 5 dias, mas tem um efeito muito mais dramático do que a condição coercitiva.
Eu pergunto, será que se o prefeito Jean fosse convidado para fazer um depoimento, né, convocado, não seria mais simples ele...
Mas a lógica da polícia...
Não estou defendendo o Jean, que nem tem elementos para isso, nem para defender, nem para acusar.
A lógica da condução...
É um método utilizado à espetacularização da coisa, entende?
A lógica da condução coercitiva, que é replicada nas prisões temporárias, é que tu pega de surpresa, impede... Tu faz uma convocação com antecedência, a pessoa sabe que tá no
se
alvo...
Se prepara.
E se prepara, eventualmente pode fazer aquilo, porque não, geralmente são somadas... A condição coercitiva, ela era feita paralelamente a uma busca e apreensão. Então, enquanto ele está lá na delegacia, assim, na Polícia Federal, sem ninguém, sem acesso a ninguém, estão fazendo coercitivas, depoimentos de outras pessoas, que ele não sabe quem, e estão vasculhando, procurando coisas
no
endereço.
Nesse sentido, dentro de um elemento.
Né? Se tu convida a pessoa para depor, perde toda essa lógica.
E também tinha uma questão. Quando o desembargador Leandro Pausen, lá do Tribunal Regional da 4ª Região, expediu o pedido de prisão do Jean, já foi junto ao afastamento de 30 dias.
Sim.
E uma das primeiras coisas que a PF fez foi no gabinete dele e procurar um dos elementos contra o Jean dentro da investigação, dentro dos elementos que eles apontaram como possível capitanear um esquema de vazamento de informações sigilosas, era uma sala secreta que poderia ser física, uma possível sala secreta que poderia ter na prefeitura, em que ele se beneficiaria de um sistema tecnológico para ter acesso a informações sigilosas.
Essa operação ela é muito engraçada, a Operação Xabu. Às vezes eu acho inacreditável, parece assim, coisa de um escritor de ficção meio maluco. Porque a gênese dela duas pessoas que trabalham na Assembleia Legislativa, um ex-policial civil e um ex-policial federal, que são enviados a Brasília para falar com Érica Marena. Logo com quem? Para perguntar se é verdade que uma empresa está sendo investigada pela PF.
E dois funcionários do Merizio.
Do Merizio. Indo lá a pedido do então presidente da Assembleia, Silvio Drevik, para lá perguntar se como é que tu vai perguntar para um policial federal, é verdade que estou investigando a empresa tal, porque daí eu concelo aqui. E aí a Érica Marena, assim, que se negou a dar qualquer informação, disse que não poderia. E aí nasce uma investigação sobre vazamentos. E aí eles chegam nesse grupo que eu estou chamando de os Caxias Viajantes da Arapongagem, que é inacreditável. Esse José Augusto Alves, que é o investigado, ele é conhecido na Assembleia Legislativa
como Zé Mentira.
Como um contador de história. E ele.
Tem diferença. O Zé Mentira pro contador de história.
Não, mas é o apelido dele, é Zé Mentira. Então você pensa que, assim, tipo, como dizem os autos, assim, o epicentro do esquema de informações, de vazamento de informações sigilosas é o Zé Mentira.
E aí tem uma outra história também que ele teria uma lista de investigados, inclusive da Operação Alcatraz, e teria levado também para o gabinete do Merizio e teria chegado chegou até a chefe de gabinete.
Mas onde é que entra o Jean nisso tudo?
Calma. Aí,
tô calmo.
Aí ele chega na chefe de gabinete, que na época era a Marlene Fengler, que hoje é deputada estadual, e a Marlene Fengler, ela simplesmente rasga a lista. Tipo, não, some com isso aqui daqui, não passou adiante. Isso, eu li isso aí, eu falei, não é possível isso aqui tá muito engraçado. Aí eu cheguei pra deputada Marlene, é isso. Ah, não, ele chegou com aquela história mirabolante lá, eu peguei o triturador de papéis e joguei o papel dentro. Mas assim, como é que o Jean chega nisso? A gente tem esse escritório da Arapongagem, essa turma liderada por José Augusto Mentira. E aí,
que é um processo na gente, ele é conhecido por isso.
E aí eles estariam oferecendo esses serviços para várias pessoas. Eu estava conversando com uma assessora da Assembleia ontem, e ele me parou no corredor e disse assim: teu telefone está grampeado, mas eu vou dar um jeito. Tipo, esse tipo de. Eles teriam oferecido serviços ao prefeito Jean Loureiro. E o Jean seria cliente dessa para confecção dessa sala segura. Então, assim, eles começaram a investigar os vazamentos a partir desse epicentro. E na investigação, eles encontraram indícios de que o prefeito Jean Loureiro poderia ser cliente dessa turma. Mas os indícios são aparentemente frágeis. Uhum. O mais forte indício que tem dessa relação entre eles é um pedido que esse cidadão faz para que outro envolvido no esquema, que é o policial rodoviário federal, a mulher dele trabalhava, era nomeada na Secretaria de Assistência Social. E aí, quando o Pim Moreira assumiu o governo, nomeou Romana Remor, uma política lá de Criciúma, que estava até bastante tempo fora, desde que ela disputou a eleição de 2012 para prefeito.
Né?
Ela foi do PFL, mas ela estava no MDB. Mas ela disputou a prefeitura de Criciúma pelo PMDB em 2012. E desde então estava fora do circuito, foi chamada para assistência social, assumiu, e ela estava mudando alguma coisa aqui, alguma coisa ali, e aí, nesse medo de que ela perdesse a função, o José Augusto aciona o Jean Loureiro, e isso está em o WhatsApp, os prints estão no inquérito. Ele pede para o Jean.
É hacker?
E aí pede para o Jean Loureiro interceder junto à Romana Remor para que ela permaneça, e Jean intercede. E Romana aceita imediatamente, não, tudo bem, prefeito, vou ficar com ela. E aí o Jean vai lá e diz que tá tudo certo. E o Jean, na conversa com o Romana, diz assim, é uma pessoa que não é da política, mas que é importante, é da nossa segurança, é importante para a política também. E depois te explico pessoalmente. Eu conversei com a Romana Remor depois, e aí entra mais uma vez, que é engraçada a história, porque a Romana, ela disse assim, não, eu tava apanhando um monte do MDB, porque eu tava trazendo um pessoal da universidade, e eu tava mantendo umas pessoas nomeadas do tempo que eu era secretaria do PP. Uhum. Então eles ficavam dizendo, pô, tu não tá botando ninguém do MDB? Aí quando o Jean me mandou uma mensagem pedindo pra segurar a pessoa tal, que era uma pessoa que eu já tinha decidido segurar, eu pensei, ah, que bom, porque eu vou poder dizer que essa aqui é o MDB. Olha, eu tô atendendo também. Aí o... Mas assim, essa conversa é a mais forte prova, o indício de que haveria de que o Gia participaria desse grupo. O resto pareceu muito frágil mesmo. Então... Esse é o desenho que a gente tem. E aí, isso foi para Porto Alegre. Como a Polícia Federal não fez coletiva dessa vez, a gente levou um tempo para montar esse quebra-cabeças.
Para saber o que era...
Da narrativa, uhum. Né? Porque a PF sempre vem com uma narrativa. Operação Ouvidos Moucos, polêmica. Eles chegaram e imediatamente disseram, não, é um esquema de desvio de recursos no ensino à distância que pode chegar a 80 milhões. Depois, não era bem isso. Mas sempre tem uma narrativa inicial. Toda operação tem uma narrativa inicial.
E a gente não tinha a singularidade de cada personagem, eram personagens muito fortes, né? Então a gente tem um policial rodoviário federal, um cara da PF, delegado da PF, tem um prefeito, e você simplesmente não conseguia explicar para as pessoas qual que era a parte deles exata no esquema. Foi bem frustrante.
A gente só conseguiu ter...
É difícil também fazer matéria sobre isso, né? Porque não tem elementos para
E o pior de tudo é que na hora que o Jean foi solto, no mesmo dia, na própria terça-feira, ele imediatamente chamou uma entrevista coletiva. O Jean, muito de forma... Tu tem que desfritar esse ovo, né? Tu tem que dar um jeito de... Uma prisão é sempre uma prisão.
Ele fez
E ele fez uma ofensiva.
Uma maratona,
eu disse que ele fez uma própria operação, uma operação midiática. Ele ligou a câmera. A gente não sabia... Muitas vezes a gente não sabia nem o que perguntar, porque a gente não tinha acesso, a gente não tinha detalhes. Então...
Foi mais um depoimento dele do que propriamente uma entrevista.
O Jean ficou uns dois dias controlando a narrativa do que estava sendo investigado, porque era ele que dizia o que estava sendo investigado. E eu até brincava que... Eu até brinquei que o prefeito afastado Jean Loureiro estava fazendo um bico de assessor de imprensa da Polícia Federal. Porque ele dizia, não, porque o delegado me perguntou isso, eu respondi isso. Então, aí quando começaram a surgir os vazamentos, começou a vazar as investigações, a gente conseguiu montar os quebra-cabeças. Essa parte da Romana Remor não estava nas primeiras falas do Jean. Ele esqueceu, digamos assim, mas aí depois ele deu uma justificativa, ele disse que fez um pedido porque tinha uma relação política com José Augusto e tal.
Também tinha a relação do valor do carro e do COAF.
Sim, isso também, ele disse, ele mostrou lá que ele tinha vendido um carro e que o resto ele completou em espécie que a família deu. Assim, o desembargador na hora que...
E um encontro no spa.
O desembargador, na hora que ele definiu pelo cancelamento do afastamento, ele meio que deu a entender que assim, não, com os elementos que temos e com os elementos que a polícia trouxe, não tem por que manter esse afastamento. Porque o discurso do Jean Loureiro de que houve um exagero e de que os elementos que levaram à prisão dele são frágeis, essa tese ganhou muita força com a decisão do juiz de, no primeiro dia útil depois do feriadão, já cancelar aquela...
Só que é o seguinte...
E o próprio Ministério Público Federal não tinha em nenhum momento pedido. Foi pedido da PF, não avalizado pelo Ministério Público Federal. Tanto a primeira prisão e afastamento, quanto
pediram...
Para o desembargador revogar esses 30 dias, ele pediu opinião da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.
A Polícia Federal manteve.
Falou, não, a gente prefere que ele fique afastado. O MPF, não tem razão. E o desembargador avaliou os dois e votou por ele voltar para a prefeitura.
Eu acho que para o prejuízo para a imagem política do Jean, fica.
Eu uso como termômetro os motoristas de Uber, né? E todos eles diziam, onde tem fumaça, tem fogo. Então, contra esse tipo de sentimento que o Jean tem que lutar. E é por isso que ele fez aquela ofensiva de...
Ele foi rápido.
Ele deu a coletiva pra gente 10 da noite, já tentando mudar a manchete do dia seguinte, né? Porque a manchete de prefeito preso passa pra ser Jean...
Quem é o assessor de imprensa do Jean?
Ele tem alguns. O chefe de gabinete dele é jornalista, Bruno Oliveira. Ele tem um tino de mídia próprio, o Jean. O Jean é muito forte nisso. Tanto, e no outro dia ele tava aqui...
Não vamos dizer que tem uma boa oratória. aleatória, né?
Eu fiz o Bom Dia Santa Catarina de manhã. Ele se prontificou a vir no Bom Dia Santa Catarina. Ele teve em todos os telejornais dos outros emissores. Onde chamaram, ele foi, porque ele precisava...
Eu não chamaram, ele apareceu.
Eu brinquei com ele quando ele estava saindo daqui, que ele iria...
Falei com ele
que, ele iria até no programa do César Souza. E aí ele respondeu, se me chamar, eu vou. Então ele tá muito forte. E depois, quando saiu a revogação do afastamento, ele também chamou a imprensa mais uma vez. Então, ele tá colocando a cara.
E no primeiro dia fez uma série de passeios por aí para inaugurar obra, né?
Sim.
Inaugurar
sim.
Não, acompanhar obra, nenhuma inauguração.
É. Não, mas é o que dá para fazer. No dia da prisão, a impressão assim... A gente não tinha ideia do que viria contra o Gil Loureiro, mas a gente sabe que o peso de uma prisão é muito forte. Às vezes nem precisa de uma prisão. A gente vê o que aconteceu com os envolvidos nas listas da Odebrecht na última eleição. Quem pedia voto ouviu muito a frase, quem está na lista está fora.
Uhum.
Então, tipo, às vezes as pessoas iam pedir voto no Raimundo Colombo e todas as questões sobre delação do Raimundo Colombo já tinham sido arquivadas e as pessoas diziam, não importa, ele está na lista. Uhum. E o Raimundo Colombo perdeu uma eleição para o Senado que era considerada certa.
Mas a Polícia Federal não teve medo de cortar na carne, né? Porque botando o Fernando Cairon, que é um delegado de nome até... dentro da lista dos principais envolvidos, e foi um dos últimos a serem soltos, né? Ele foi solto só antes do Zé Mentira. O Zé Mentira que ficou mais tempo. Mas, então...
Os indícios são muito fortes de irregularidades ali, dos vazamentos. E tem quem acredite que o Jean foi colocado para que o caso subisse para Porto Alegre, para o Tribunal Regional Federal, para ter para o respaldo mais forte, por justamente envolver Polícia Federal.
Eu acho que agora o momento é acompanhar o quanto daquelas informações que eles disseram que tem acesso, sim, porque pelo menos pelos autos iniciais a gente sabe que 5... operações da Polícia Federal foram vazadas. Então, o quanto aqueles documentos de fato são verídicos e o quanto essas informações mexeram com o sistema.
E a quem beneficia, quem prejudica.
Essa é a próxima etapa, a gente entender o quanto isso daí moveu de fato
tem
o cenário político.
Ali,
tem que esperar o inquérito. Tem que esperar o inquérito para ver a consolidação do que realmente tem contra cada um, o que pesa. Eu acho assim, inicialmente o desgaste de gênero era muito forte, mas como ele voltando para o cargo tão rápido e essa iniciativa, ele reverteu um pouco o desgaste. Ele tá, para o nosso cenário aqui de Florianópolis, a gente imagina, o Jean é um candidato à reeleição com boa viabilidade de reeleição.
De segundo turno, certo.
É bem, muito provável que ele esteja no segundo turno. Ele estava se assim, encaminhando para uma eleição boa para um prefeito em reeleição, com um cenário em que o PSL deve estar procurando um candidato, tenta o nome do comandante da PM, Araújo Gomes, que seria uma candidatura de respeito. A esquerda...
Acho que o Araújo não entra nessa.
A esquerda vai consolidando a ideia da frente de esquerda em torno do Elson Pereira, numa terceira candidatura dele a prefeito seguida. Ele foi quarto, foi terceiro. E ele foi o deputado estadual mais votado na cidade também na última eleição.
Não se elegendo.
E o PT, o PT deve indicar o vice dele, o PT ou o PDT, mas essa frente de esquerda ela vai se consolidando. E a gente tem a cisão do PP, que é...
Pedrão...
O João Amin se lançou candidato a prefeito, o Pedrão é pré-candidato a prefeito. E eles estão lá disputando. A tendência é de que o Pedrão procure um outro partido também nesse campo do centro.
O Pedrão fez 11 mil votos, né?
O vereador mais votado da história de Santa Catarina.
Então, isso aí é um capital enorme.
Eu considero que o Pedrão não pode concorrer a vereador de novo depois de receber 11 mil votos.
Eu também acho.
Ele tem que, ele deveria ser candidato a prefeito e no máximo vice de uma composição. Agora,
acho que com 11 mil votos ser candidato a vice também
é
complicado.
É complicado. Então ele é uma coisa que ele vai ter que avaliar. Mas assim, eu imagino que o Pedrão vá para um outro partido de
mas
centro.
Eu acho que, por exemplo, o Pedrão, analisando assim um pouco até a questão do PP, o Pedrão teria mais chance do que o próprio João.
Eu acho que
o João traz
os Amin.
Tem a questão legal do Amin, muita gente vai atrás, né? Gosta do Amin. E muita gente não gosta, quer dizer, tem uma rejeição grande também.
Eu tenho uma avaliação. Eu tenho uma avaliação sobre o João.
O João não tem muita luz própria como.
Então, mas é exatamente isso. Essa eleição, disputar a eleição de Florianópolis ano que vem, é um grito de independência do João Amin. É o momento em que a luz vai para ele.
Talvez para ele seria importante.
Porque toda, né? Todas as eleições, o João foi candidato a vereador quando o pai foi candidato a prefeito. Ele foi candidato a vice do César Júnior. Ele foi candidato a deputado estadual quando o pai era candidato a federal. Ele foi candidato a estadual com o pai, com a mãe candidato a federal e com o pai candidato a senador. Ele nunca correu a eleição só na frente.
Sim.
Então, ele seria a primeira eleição em que ele se apresentaria ao público, ele teria o horário de televisão. Ele,
nome próprio.
Então, talvez não para ganhar neste momento, mas uma eleição de afirmação, de apresentar essa sociedade, além do Amin, que elas conhecem, o João. Então, eu vejo a candidatura do João nessa linha, talvez projetando a próxima. João Amin diz que sonha em ser prefeito de Florianópolis um dia, que a mãe e o pai foram, inclusive. Talvez ele precise dessa experiência solo.
Se perder...
Não poder... perder, mas assim, apresentar. César Júnior perdeu uma eleição antes de ganhar. Tipo, isso é natural. Isso é disputar uma eleição para ser... E eu acho que isso seria importante pro João Amin. Eu não sei se é importante pro PP. Eu não sei se é importante para a cidade. Mas pro João Amin talvez seja importante esse momento de afirmação pessoal.
E o Pedrão é um... Ele carrega com ele rótulos muito apetitosos pro marketing, né? Então, assim, é um guri... Eu não sei que idade o Pedrão está agora, mas ele deve estar com seus 30 e poucos anos.
35, 36 anos, acho.
Ele é formado em administração pública, então ele teria o rótulo do técnico junto com ele, de um político técnico. Ele, mesmo quando a bancada dele votava para um lado, ele seguia o instinto e votava completamente contra a bancada, porque às vezes ele tem as decisões próprias dele e não segue o que é acordado. Então ele vem junto com essa história da nova política sem precisar ser PSL e sem precisar ser o novo e sem precisar ser sem partido. Então isso atrai bastante.
Eu tenho dúvida quanto à capacidade de articulação do Pedrão, porque a gente vê ele, o Pedrão ele é o primeiro candidato a prefeito da cidade, porque ele saiu da urna com 11 mil votos, ele saiu automaticamente para candidato a prefeito. E a gente não vê ele mobilizando um grupo em torno dele. Ele era
87, ele tem, então, 32
anos. 32 anos. E ele, por exemplo, gestos simples, por exemplo, ele é presidente do partido e vereador na cidade. Ele tinha vários suplentes do PP querendo assumir vaga na Câmara. E ele não chama. Não fez uma composição de rodízio de suplente pro cara, não, eu vou te deixar 2 meses aqui, aí no próximo vai concorrer com uma visibilidade maior. Ele perdeu teve um vereador, um suplente vereador dele, o Thiago Chaves, que teve uma boa votação, virou secretário do Jean Loureiro no mês passado, porque o Jean Loureiro certamente fez essa conversa, não, pô, aqui tu vai ter espaço, aqui tu vai conseguir concorrer.
Fazer política.
Então, o Pedrão, ele tem muita questão das boas intenções, do bom discurso, de uma relação com as redes sociais fenomenal, mas às vezes falta um pouquinho de malícia na política.
Eu tenho um amigo que ele diz que o Pedrão, ele para a esquerda o Pedrão é de direita, e para direita o Pedrão é de esquerda.
Essa é uma qualidade dele, inclusive, porque ele consegue conversar com... Tanto que ele teve uma sondagem para ir para o PSL, que não pegou bem nem na turma dele, nem no PSL, mas ele teve essa conversa.
Mas o Pedro não tem perfil PSL.
Não, mas qual PSL? O PSL do Bolsonaro ou o PSL do Moisés?
Tchan, tchan, tchan.
Eu acho que existe uma diferença grande.
Não é o PSL
do Moisés.
É que o PSL...
O PSL em Santa Catarina não é o Moisés.
O PSL tem tudo para se consolidar, se tiver juízo, como o partido de direita que o Brasil não tem. Você lembra dessa frase que era muito comum? Antigamente, o Brasil não tem um partido de direita verdadeiro. O PSL tem tudo para ser. Eles têm uma turma mais ligada, mais radical, mais Olavo de Carvalho. Tem uma turma só que é só mais conservadora mesmo. É um negócio, mas é uma coisa que vai do Moisés a...
Liberal na economia, conservador nos costumes.
É uma coisa que vai do Moisés ao Bolsonaro, com várias graduações nesse meio tom. O Pedrão, ele poderia se encaixar perto ali do Moisés, perto assim, do perfil do deputado estadual Felipe Estevam, assim, conservador, mas leve. Mas eu também acho que o Pedrão deveria procurar um partido bem ao centro para que ele consiga manter esse diálogo com as duas pontas.
Eu acho que o Pedrão tem um perfil de centro-esquerda.
Uhum.
Ele tem um perfil. E qual o partido que seria centro-esquerda hoje aqui? Seria, em linha, não é, mas mais ou menos seria o PSB.
E o PSB está vazio, né?
É, e o PSB teve as suas questões internas lá, até porque de esquerda, de centro-esquerda, não tem nada aqui em Santa Catarina, mas é, em termos de panorama nacional, o PSB é um partido de centro-esquerda.
Inclusive, inclusive agora na sexta-feira, a gente grava na quinta, né? Quem vai estar aqui é o Márcio França, o ex-governador de São Paulo. Ele vem para a segunda reunião da nova executiva do PSB, liderada pelo Adir Gentil. A turma dos Bornhausen já saiu.
O Adir Gentil foi DEM também, né?
O Adir Gentil foi suplente do Jorge Bornhausen no Senado.
Ele estava lá em Tocantins já há muito tempo, né?
Sim, ele está na turma do Carlos Amasta agora. Mas então a gente... o panorama político tá bem fechado e agora a gente podia mudar um pouquinho de assunto, né? Porque a conversa tá num tom só.
A gente vai beber ou a gente vai pro campo de futebol?
Não, vamos beber.
Vamos beber?
Depois a gente fecha com as meninas do futebol.
O Piara, hoje Mariana. Eu trouxe um assunto que você gosta muito.
Eu tô muito contente, Mariana, que seja você que esteja trazendo esse assunto, porque senão as pessoas vão achar que eu tô fazendo programa em causa própria.
Ele tá fazendo programa em causa própria. Na verdade, ele que me influenciou com esse assunto, ele deu aquela provocada no último Fora do Tom, e eu falei, não, acho que tá na hora da gente conversar sobre uma coisa que gostamos, que se chamam os bares do centro. O Piara, você tem um bar do centro favorito?
Eu tenho, mas eu vão achar que é propaganda.
Eu tenho um também. Vão achar que é propaganda do meu amigo Guto.
sim.
É o Tralharia. O Tralharia eu gosto muito. Quando eu vou no centro é ali que eu...
A palavra da semana é epicentro. E essa é verdade. Um dos epicentros dessa explosão dos bares do centro histórico, do centro leste, como chamam, é o Tralharia ali, que mistura antiquário, café e bar com apresentações musicais. É um lugar muito, muito bacana.
Que era isso que a gente ia começar a falar, né? Agora o centro, pela uma conta rápida, até bati ali com o Piara para ver se lembrava mais alguma coisa, a gente tem pelo menos 15 lugares descolados de bares e restaurantes no centro. E com isso eles criaram meio que um movimento, que tem nomes diversos, porque é um movimento sem nome direito, mas ou é o Centro-Leste, ou é o Baixo Centro, e vários bares ali juntos que têm a mesma pegada. O Tralharia começou meio que com essa onda,
Eles são pioneiros, era um momento que só praticamente naquela região só tinha o Talizin, que é um bar de rock mais underground, e o Canto do Noel, ali já na Tiradentes, com o samba tradicional do sábado e os bares ali em volta. E eles apostaram naquela região naquele momento.
Eles apostaram com uma coisa que não era muito usada ali, que é a coisa da cerveja artesanal, então você traz uma qualidade para a bebida que você oferece para o cliente, traz uma música diferenciada, não é só uma música popular também, mas outros gêneros, então traz jazz,
tal. Traz
um choro raiz, assim, então... E foi pegando nos bares ao redor. E foram nascendo outros bares muito importantes para aquela região. Tem o No Class, que é um bar de drinks.
Que eu acho que que talvez seja o estopim desse movimento que gerou o que a gente está vivendo agora. Porque o No Class trouxe uma aura de sofisticação, drinks, aquela... É o primeiro bar da Manu. Como é que diz o sobrenome dela, Mariana?
Ah, eu anotei aqui porque é muito difícil. Desculpa, Emanuele. Emanuele Wojciechowski.
É isso aí.
A Emanuele, ela é uma arquiteta que ela foi responsável por dar essa aura meio hype nos bares do centro. Porque a forma como ela decorou os bares do Madalena, que é também um bar desse circuito, o No Class e agora um último que foi recém-lançado, dois, na verdade, que foram recém-lançados, o bar do Grupo Caos... E o Don't Tell Mama, que é mais uma casa de festas.
Discotecagem.
Discotecagem.
Ela... Eu me sinto velho quando falo, ainda bem que eu fiz a barba.
tem uma pegada muito de neon, né? Ela trabalha muito com esses bares, com uma decoração de
e
neon.
E ela acabou de antecipar aqui, quando eu perguntei sobre o nome dela, ela disse que tem novidades, logo teremos mais novidades naquela região. Mas eu acho assim, a gente tem o Momento Tralharia, que era uma integração com aquela feira artesanal Viva Cidade, que começou a jogar luz naquela região.
Trouxe a questão de fechar as ruas para as pessoas ocuparem as ruas, que é uma das coisas mais importantes de ter a possibilidade de fechar a rua para a pessoa vivenciar
aquela rápida passagem do arquiteto Dalmo Vieira Filho pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Lá nos anos do César Sousa Júnior é um estopim disso, e a Feira Viva Cidade gerou o Tralharia, que gerou esse movimento. O No Class faz um segundo movimento de pegar esse, a Vitor Meirelles, no momento que a Vitor Meirelles era uma rua praticamente abandonada, intransitável. E aí depois, o terceiro momento, que eu acho que é o momento que dá o estouro, é a inauguração do Madalena, no final da Vitor Meirelles, esquina com a Coercílio Luz, porque ela completa a rua e como existia um bar na frente, o ateliê, e outros bares foram abrindo ali, ela dá esse negócio que a gente tem no momento, que é o seguinte: a rua cheia, as pessoas ficam trocando de bar, às vezes as pessoas ficam ali consumindo dos ambulantes, mas é um ecossistema, as pessoas vão lá porque tá cheio.
E é muito bonito porque é muito heterogêneo, então assim, tem um público forte LGBT e que também é de outros, enfim, tem um público descoladão que frequenta o Madalena. Tem um público que mais parece uma galera do skate, uma galera do surf que frequenta o ateliê que fica na frente. Tem a galera que tá morrendo de fome, que come no fish and chips que tem ali. Tem a galera que não quer entrar dentro de um bar, então ele só sobe ali um pouquinho mais em cima e pega na janelinha. Tem o pessoal que quer fazer aniversário, quer comemorar com os amigos que entra no No Class. E ainda tem o pessoal que vira a esquina e só fica no Ercílio Luz, botando as músicas próprias.
O botequinho na esquina para beber litrão também. Ele todos os públicos. E tem uma coisa que é interessante, assim, o No Class, ele surge como um bar, tem um limite de pessoas para entrar, é um lugar para mesa, não sei o quê, e eles abriram essa janelinha na frente para atender as pessoas que estão bebendo na rua. E
uma coisa legal nesse movimento é que a gente reclamava muito do centro, estava pouco habitado nos finais de semana, que as noites eram perigosas, que estavam tomados por não sei o quê. E esse tipo de movimento, né, de circulação, é bacana, porque revaloriza, né, o nosso centro, que é histórico, que é maravilhoso.
E ele é muito democrático, assim, o centro, naturalmente o centro é um espaço democrático, mas pela variedade que tem de bares e de opções para todos os bolsos e de entretenimento que tem no centro, essas pessoas coabitam aquele lugar de uma maneira muito legal, muito harmônica.
Eu tô achando interessante que, assim, a gente teve esse momento da Vitor Meirelles, a gente tá vivendo esse momento da Vitor Meirelles, e agora começa esse movimento a se na Tiradentes, a paralela, logo abaixo. Porque ela já abriu um hostel e mais um bar.
Que é o Muchachos.
Muchachos. Abriu o Franklin, que é outro bar de drinks.
Que é um bar muito bonitinho, por sinal. Que é um bar, é um casarão antigo, que você vai entrando...
Você está me devendo uma incursão pela noite histórico de Florianópolis.
Com certeza. Você vai entrando no bar, você vai passando pelos cômodos, depois vai para uma área que parece um quintalzinho. E todos os drinks têm nomes típicos daqui da região, assim, com nomes temáticos.
O que você bebeu lá, Mariana?
Eu bebi, agora não vou lembrar o nome certinho, mas era um drink com gin muito bom, assim, e preços acessíveis, assim, preços justos para a qualidade do produto. E todo pessoal que está investindo ali é um pessoal qualificado. Então, assim, você vê bares de qualidade no centro chegando. Então,
e todos têm o seu público, embora eles
transitem.
Transitem em todos, eu acho que todos têm o seu público próprio, né?
Então, todos estão criando público. A gente vê, por exemplo, o Madalena...
Isso mexe a economia também.
O Madalena, ele tem um perfil, assim, de não ser exatamente uma balada, mas tem uma pistinha, tem um DJ eventualmente. Então, muitas vezes, a rua está cheia e o que está acontecendo dentro do Madalena é completamente diferente do que está acontecendo na rua. E tu tem essa opção de ir para lá. Eu também acho interessante citar a Ercílio Luz tomada de bares mais simples.
Mas Ercílio Luz, antigamente, mas na minha época, era um lugar desses bares, né? E depois foram sumindo.
As revitalizações ali do canteiro central ali,
sim,
primeiro com o Dário, agora de novo com o Jean, elas facilitaram essa presença dos bares. O rio está coberto,
uhum,
e as mesas se espalham e vai indo aquela quantidade, duas, três quadras de bares mais baratos, quem está geralmente público mais estudante.
Tem aquele naquela pracinha que tem ali.
E Ercílio Luz termina com o Bar da Caos, que era uma produtora de festas, que lançou um bar agora, também assinado pela Manu, que é na antiga rodoviária. A rodoviária que está desativada como rodoviária desde 82,
E é muito legal isso aí que você está falando. Vamos pegar o exemplo do Bar da Caos. Fica do lado dos Intocados, né? Uhum. Que é um bar antigaço também. E que também é um bar, assim, de pessoas mais simples, mas que está do lado da galerinha descolada de universidade e de classe média alta.
Em termos de segurança também, essa questão da esse luz, que é muito movimento ali pelo Vão Central, vamos dizer, Isso aí facilita também para as pessoas que queiram conhecer esse lugar, talvez, para, né? Sim. E, porque tinham medo de ir para o centro.
Então, acho que isso é
muita gente.
Isso é uma das apostas que eles colocaram aquele hostel em cima desse bar do Muchachos, porque o centro virou um destino para jovens.
Uhum.
O centro não é só histórico, o centro não é só a Figueira, não é só a Catedral. Uhum. O centro é um point, sim, para a vida noturna.
E
então,
o centro...
tem a demanda do hostel de jovens e de estarem lá naquele meio.
E o centro virou... o centro, inclusive, tem nesses bares... da Dercílio Luz, mas sempre tem um bar feminista, que é o Lacalo, onde as pessoas se encontraram para quê? Para ver o futebol feminino, a Copa do Mundo.
Fazendo um gancho. Fazendo um gancho, e a seleção feminina, a gente, antes do Campeonato Mundial começar, a gente falava aqui do retrospecto recente da seleção feminina. Foram 9 jogos preparatórios, com 9 derrotas. E que a Marta estava lesionada e a gente não...
A gente se lembrou que, assim, era o momento que a seleção ia ganhar uma visibilidade nunca antes dada pela mídia.
Por causa da Globo, por causa das TVs abertas.
Não era o melhor momento
dessa
geração.
Não era o menor, até porque existiam 3 meninas, 4, vamos dizer, com a Bárbara, Cristiane, Formiga e Marta, que são de uma outra geração. Bom, a Formiga está jogando a sua 7ª Copa do Mundo, recordista absoluta, tem 41 anos. Né, e correndo como uma menina. Mas existia um abismo entre a geração, essa geração, a outra geração, que são meninas talentosas, mas não tinham a experiência, não tinham a rodagem necessária para jogar uma Copa do Mundo. Isso a Marta falou bem claro no dia da eliminação. Mas o que deixa, mais do que... Eu acho que a seleção fez um papel bem digno, né? Ela poderia ter... Dois momentos que ela poderia ter mudado a sua história dentro da competição, que foi... No jogo contra a Jamaica, que ela...
Faltou gol,
porque era uma seleção muito fraca.
E as chances foram criadas.
Foram criadas. Se o Brasil faz 2 ou 3 gols a mais, ele mudaria a chave e teria, teoricamente, mais possibilidade de chegar
Pegar
final.
A França anfitriã no primeiro
Exatamente,
jogo mata-mata.
Não pegar nem França nem Alemanha, tal. Pegar uma chave menos complicada. E também no jogo contra a Itália, que estava 1-0, e a Austrália jogando simultaneamente contra a Jamaica, fez o 4º gol. E o 1-0 ou o empate seria a mesma coisa para o Brasil. E nos últimos 15 minutos, o Brasil poderia ter forçado um pouco a situação para também conseguir o gol que mudaria um pouco a sua história em termos de chave.
Aí falta dele treinador, não falta?
Falta. Não, aí é treinador, porque as meninas dentro de campo, elas podem até se perguntar para quanto é que está lá o jogo da Austrália. Mas a ordem tem que ser da comissão técnica, assim, menina, agora vamos pressionar, vamos para cima, porque um gol pode mudar a nossa história. Faltou aí. Uhum. Faltou ali. Aliás.
Mas falta muito.
Falta muito ali, eu acho que a questão do reconhecimento da evolução do futebol feminino passa também por ter um técnico moderno, um técnico ou uma técnica moderna, uma técnica que tenha ascendência sobre os atletas, e não um cara que, com todo respeito ao Vadão, mas que é um cara perfil Série B ou C do Campeonato Brasileiro.
Vou dizer assim, se o Figueirense amanhã troca de técnico e anuncia o Vadão...
Não, ele
vai ser,
eu acho que...
Ele vai ser mais xingado que o senhor Valdemar.
Fora de sol. Eu acho que vai ter uma crítica enorme.
Tipo, não é um
por exemplo,
treino.
Eu falo nossos times, que tem nossos times são times com um perfil de B, que...
Eventualmente sobem.
Uhum. O torcedor havaiano, o torcedor alvinegro pode ficar chateado comigo. Eu, como dirigente dos dois clubes, já passei por isso. Eu estava na B, fui para A e voltei para B. Os dois. Então, quer dizer, é mais ou menos, infelizmente, o nosso papel ainda. Eu acho que o Vadão não entraria nem no Figueirense, nem no Havaí.
Exatamente.
Sabe? Então, seria muito, muito criticado.
Para os nossos times aqui de Santa Catarina, o Vadão seria um técnico que talvez fosse aceito no Criciúma.
É.
Para todo momento.
É.
Para todo momento Criciúma. Não que
Criciúma. É mais ou menos isso aí.
Aliás, o Vadão já treinou o Criciúma.
Sim, já treinou. E não estou criticando a carreira do Vadão, mas não. Só que acho que as coisas passam. Eu não posso mais jogar futebol de salão.
Tu vê, dá até um desânimo ver o Vadão no
e ele programa. Tem uma figura um pouco cansada.
É.
Então, mas o que fica desse campeonato mundial?
Mas às vezes parecia assim que havia desorganização em campo.
Sim, não, às vezes não. O time era muito desorganizado, uma defesa muito exposta, umas meninas que sentiam a pressão de jogar contra times como Itália, times como França. E a França, que embora seja anfitriã e tal, mas é a atual campeã de clubes, a base do Olympique de Lyon e a campeã
Copa Feminina
campeã europeia, ganhando o Barcelona de 4-1 na final.
Mariana não gosta de futebol, não adianta.
É, mas eu acho o seguinte...
Eu tento me encantar, mas assim, pra mim, a Copa serviu pelos simbolismos, assim.
É isso.
Pra quem não curte esporte, eu não curto o esporte em si, não acompanho o esporte em si. Respeito, mas não acompanho. O simbolismo que ficou dessa Copa foi muito importante. Então, assim, a Marta segurando uma chuteira... sem patrocínio. Foi uma Copa Brasil.
Não tivesse quem quisesse patrocinar, porque ela não aceitou os valores que ofereceu.
Exatamente. Né? Então, assim, tipo, o Brasil, né? O Brasil, o time feminino nessa Copa, foi um ato político e ideológico muito importante. Uhum. Então,
A ocupação desse espaço.
Então, assim, a Marta jogando com o batom, a chuteira. O discurso final dela, se você, qualquer lugar que você estivesse, qualquer meio que você estivesse, isso era pauta. Então as pessoas conversam
sobre esses
momentos que elas proporcionaram e que elas falaram por muitas outras mulheres.
Eu achei muito interessante. Toda desclassificação de seleção brasileira tem um discurso da Marta, isso é natural.
Normal.
E o discurso da Marta geralmente era num tom nos ajudem. Uhum. E esse discurso da Marta foi num tom vamos nos ajudar também. Uhum. Chamando as meninas para jogar.
Eu acho que nesse momento...
Para se esforçar, para...
Tudo que está acontecendo, o discurso desse ano vai pegar mais do que em anos anteriores. Né? Pelo simbolismo que a Mariana falou.
E eu acho uma outra coisa, só complementar. Uhum. Foi legal que, claro, teve a super exposição da Marta, mas também teve um trabalho muito legal de mostrar a história de cada uma das jogadoras.
Sim, sim, sim.
Então
sim.
As pessoas se identificavam com a Marta, mas também sabiam o nome da Cristiane e da Formiga. Uhum. Então, assim, é muito legal isso de você sentir que são várias mulheres que enfrentaram... muitos problemas, que têm problemas na vida pessoal, que passaram por histórias de superação e as histórias de superação delas foram contadas. Então, esse transpor essa história de superação nos espaços é muito legal também.
Não, isso que a gente tem que valorizar é que, até falando da Marta, se personificando na Marta, a Marta talvez tenha feito o seu pior mundial. Né? Porque ele veio, já não é mais uma menina, veio de uma lesão muscular é uma coisa que demora para recuperar confiança, né? Você sempre joga com medo de se machucar de novo e ficar fora de um Mundial. A Marta não teve bem, fez 2 gols de pênalti, bateu muito bem, mas não é aquela Marta que encantou o mundo, que jogaria em qualquer time masculino do Brasil. Mas o recado que ela deixa, eu acho que é mais forte do que as outras Copas. O discurso da Marta é um discurso que bateu no ouvido mesmo, e aí junta com todo esse movimento, que eu critico muito a CBF, mas eu acho que já existe dessa vez um movimento um pouco mais sério, um pouco mais consistente de apoio ao futebol feminino. E isso não pode partir só da CBF também, dos clubes.
E tem que partir da gente também.
Exatamente.
Quando acabou o jogo, e depois daquele discurso da Marta, assim, eu fui procurar como é que estava o Grêmio Feminino, meu time, como é que estava, em que situação está. Aí eu fui lá, pesquisei e descobri que o Grêmio Feminino está na A2, que é a segunda divisão do feminino, disputa quartas de final. Agora mês que vem, contra o América Mineiro, e vai lutar pelo acesso ao A1, onde o Internacional está em terceiro lugar, já fiquei bravo. E eu não admito que o meu time feminino esteja na Série B do brasileiro, e nós vamos ter que reverter isso.
E eu acho que também dá um outro espaço para outros vertentes do esporte também muito importantes. O Chico vai saber falar mais do que eu, mas conta sobre a Leoas da Serra.
Não, pois é, esse é um time de futebol de salão. De Lages, que foi campeã mundial interclubes, jogando contra o time da Espanha.
Atlético Madrid,
né? Atlético Madrid, que é uma parceria que o Atlético Madrid tem com uma equipe mais local, de uma cidadezinha próxima de Madrid. Mas isso é muito legal. E tem a Amandinha, que é considerada a melhor jogadora do mundo hoje. E como já teve a Vanessinha, como já teve... Isso, o futebol de salão... O talento do futebol feminino brasileiro ainda é muito grande. Só que é o seguinte, precisam ter competições, não só... E ontem a gente falava isso no debate diário, na questão do futebol de campo, não só do futebol de campo, futebol 7, o futebol, estou falando só no naipe feminino, né? Futebol 7, futebol de salão. Então, quer dizer, que tem categorias, por exemplo, a gente tem a filha do Fabiano Linhares, que tem 9, 10 anos, que não tem uma equipe para jogar feminina, porque não existe base feminina no Brasil.
Você está falando da Nath, né?
Da Nath.
Pô, a Nath, o Fabiano já é muito menor do que ela.
Não, o Fabiano é o pai da Nath. E aí, eu conheço a Nath desde pequenininha, sabe? Sim. E sei que ela tem talento. Então, daqui a pouco, a Nath vai ser uma das meninas que vai ser o exemplo de uma geração, sim, entende? Dizer, olha, pô, a Nath teve que jogar com o masculino, ela tá no sub-11 do Avaí, entende? E joga bem, e não é porque é menina que não vai se dar bem. Só que é o seguinte, é legal ter competições femininas, de base feminina, no futebol de salão, no.
Que é isso que vai dar a renovação, 7, né?
Que isso dá o fundamento, aí não é só no futebol feminino, isso dá fundamento pro menino também que vai jogar futebol de campo mais tarde. Então, eu acho que de tudo que ficou, eu acho que fica uma leitura positiva. Até porque não é aqui no Brasil, mas, por exemplo, o Real Madrid, que é um dos maiores clubes do mundo, já adotou a partir de 2020, vai ter uma seção própria de futebol feminino. E isso é muito importante.
Estão falando, inclusive, em Galácticas, né?
Exatamente. E tem uma coisa, abre o mercado de trabalho. Jogadoras brasileiras vão ter na Espanha.
A gente precisa criar
um Atlético Madrid, tem o Real Madrid.
A gente tem uma obrigação.
Mas vai ter o Real Madrid.
A gente
também
tem uma obrigação agora de que os times que estão na Série A têm obrigatoriamente manter um time feminino.
Sim,
times que participam da Libertadores também são obrigados. E é por isso que isso para mim, isso eu acredito que seja o mais importante, que esses times sendo obrigados a existir. Vai se criar, eles vão ter que ter plantel, eles vão ter, e vai gerar massa de quantidade de gente para fazer uma seleção.
A audiência da Globo no dia de Brasil e França foi recorde.
Isso então, é o mais
isso
importante.
Isso é o mais importante porque tem público. Tem
e olha,
público pra isso.
Eu fiquei muito feliz de olhar as mulheres ali e ouvir aquela mensagem: lute como uma garota, né? Lute como uma mulher. Porque até o momento a gente só estava ouvindo Neymar fazendo lute contra uma garota, né?
Meio, Pedro. Bom, com essa a gente encerra, porque a gente já estourou todo o tempo, mas a conversa estava muito boa, a gente estava com saudade um do outro depois de uma
semana. E semana que vem
assim,
tem o Piara de volta aqui.
Será?
Você com barba.
Dá tempo de crescer, Piara?
Geralmente é umas três semanas e muita coceira. Mas então é isso, até a próxima, mas no mais
valeu,
um Fora
rapaziada.
Do Tom.
Ó,
beijo, até mais.
Esse final de semana não estou aqui, mas o outro final de semana já vamos combinar. Que eu vou fazer essa incursão pelos bairros.
Visita pelos bairros do centro. Vamos fazer uma visita guiada.
Isso. Vocês são meus guias.
Maravilha. Pode contar com a gente.
Até a próxima, gente.
Valeu.